Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xGames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$650 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como PlayStation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. 1xBet, parceira oficial do Zona Rubro Negra.
Muito bem, salve, salve, muito boa noite. Tá começando mais uma livezona aqui no canal Zona Rubro Negra, o melhor canal rubro negro disparado dessa internet mundial. Hoje, live 370, eu e meu irmão Ricardo Perrota vamos discutir com você aí de casa os assuntos do dia, né? Que são a bateria de exames que aconteceu hoje lá no CT, né? Mais algumas avaliações. A gente tem imagens também para colocar na tela durante o programa. A gente vai falar também sobre os números históricos recordistas de Gabigol com a camisa do Flamengo. A gente vai falar sobre também a planilha com contratos, né, duração de contratos, quais previsões de negociações previstas para a temporada, né, renovação, fim de contrato, etc. Tudo isso a gente vai discutir. E mais algumas outras coisas para encher linguiça nesse programa de hoje, que está com pouco assunto, mas a gente precisa, né, Perrotinho? Então, assim que passar a vinheta, a gente começa para valer essa bagaça e é o tempo que você tem para se sentar confortavelmente, pegar seu copo d'água e acompanhar mais uma livezona que está começando agora nesta bagaça. Bora!
Alô, nação rubro-negra! Mostra quem você é!
Muito bem, Emanuel, luzes acesas aqui no cenário Zona Rubro Negra, deixa eu mandar um salve aí pro Leandro Geraço, pro Selfie Boy Resultadista, pro Tex Max, pra Bianca Alves, pro Lino Arte, pro Renan Berdião, nosso membro aí do canal, o João Anachi, grande Corumbá, tamo junto, meu parceiro, faz tempo que tu não aparece por aqui, junto com o parceiro Filipão, que acabou de aparecer, mandando um superchat, o Filipão SG Fácil. Manda um abraço para Cuiabá, tô vivo. Boa, Filipão. Um dia a gente quer você participando aqui com a gente, né? Figura emblemática aqui no nosso chat, também lá em Lima. Apareceu ao vivo para o mundo todo, chorando, enxugando as lágrimas, nosso querido cardiologista Felipe Zaru. Um grande salve para você, meu amigo, e para o Joãozinho também, grande Corumbá. Ah, Edson Luiz, tamo junto. Jaime Tavares Prado, Jaime Engleder, Flávio Gomes tá aqui também. O Jonas também está aqui, deixa eu ver quem mais, o Amauri também está aqui, Rubem Infante, Gutierrez 81, Moisés, o André Vinícius, o João Sena, Ripardo, Pedro Henrique Varanda, Bruno Rossi, hoje a turma muito bem vestida como sempre, e até o meu primo vascaíno, Rodrigo Costa, está aqui no chat, grande beijo para você, primão, tamo junto, sofredor, galera, pega leve com ele no chat aí, não precisa bloquear, é família, tá em casa. E um salve especialíssimo pro meu querido irmão Ricardo Perrota.
Fala, meu querido Telespec, diretamente do estúdio 18, né? Diretamente 18. De São Paulo, 16 graus, um frio do cacete. Tive que sair de onde eu tava fazendo os programas para vir para cá, porque aqui é mais calorzinho, mais quentinho.
É mais gostoso.
É mais gostoso.
Lembra meu abraço. Isso aí.
É um clima mais ameno. Senhores, não deixem de dar seu like, compartilhem o vídeo e, principalmente, comentem sobre todos os assuntos que a gente for debater aqui no programa. Tem muito pouco assunto hoje. A gente vai enrolar você. A gente vai ludibriar você e todos os sinônimos desse...
Sim, prepare-se para ser enganado. Que hoje é só... Lero, lero.
Tá a xepa. Hoje é só a xepa da feira.
Hoje eu lembrei, hoje eu fiz supermercado, né? E aí, pô, domingo e segunda são dias que você não deve fazer supermercado, porque as prateleiras estão vazias, não tem reposição. E aí eu lembrei, falei, hoje é o programa de hoje. Supermercado é o programa de hoje, não tem nada. E com o que tem, eu vou levar para casa para fazer uma janta. E vai rolar essa janta aqui hoje.
O que eu acabei de falar, eu já tomei esporro hoje na reunião, galera. Que ontem eu fiz uma a live que eu participei, eu não tava, acho que
não, você não participou. Não, presente, né?
Mas acho que era só o corpo. Eu já tomei de bronca hoje, tomei bronca no Twitter, tomei bronca do Marcão, tomei bronca do Cleiton, do Arthur, de todo mundo. Então, eu já comecei bem, né? Falando que não tem nenhum assunto interessante, a galera já deve estar falando, ah, então vou dormir, né? Eu tô indo bem, eu tô numa fase ótima. Vamos em frente, vamos lá.
Efeitos da quarentena, é normal isso. Baixa uma depressão no cara que é absurdo. Mas enfim, a gente vai. O Wilson Lucindo coloca, comenta se eu quiser, Perrota. Isso aí.
Cheio de gracinha. Esse aí eu sei quem é. O cara lá de Muriaé, de Minas Gerais. Eu acho que é ele.
Eu
acho que ele é engraçadinho.
Ah, todo mineiro. Todo mineiro é folgado.
Eu acho que esse cara. Depois o Wilson. Depois aí fala aí se você não é o cara de Muriaé, de Minas Gerais.
Acho que é. Ah, aí, ó, o José também perguntando se eu aprendi a jogar FIFA. Só vem no X1, papai. Valendo 50 conto, brinco a hora que você quiser.
Olha!
Muito bom. Ó. Ale Oliveira. Muito bom. Ai, meu Deus. Ó, o Wilson tá aí zoando ainda. Bad Fly. Visão de leigo, grande visão. Interessante é a presença de vocês, Perrota e Arthur. Aí sim, visão de leigo. Agora eu vi
isso, o diferencial. Isso é falso. Isso é falso. Isso
não a gente nem sabe quem é.
Isso é falso, rapaz. Isso aí não vale nada.
Não vale a rola que senta. Muito bem. Muito bem. João Senna Ripardo, tu tá enganando ninguém. Ah, aqui não tem enganação não, papai. Aqui não tem. Vamos ver o que mais aqui. Quando teremos Pro Clubs, Ixon Almeida. Ixon, te aconselho a seguir o Zopilote na Twitch TV, tá bom? O Zop é o perfil dele, a gente está fazendo uma parceria, Zona Rubro Negra e Zopilote, e nós estamos jogando juntos Pro Clubs lá, e aí quando o time der uma engrenada, eu faço uma live lá na Twitch, tá bom? Só disso. Já respondendo a pergunta do Wixon aí, mas a gente está junto com o Zopilote. O Zopilote posta direto, então sempre que ele estiver lá, eu tô também. Só do Zona que a gente ainda não abriu por conta própria. Mas muito bem, vamos começar essa bagaça aqui, porque hoje, nossa senhora, assuntos acachapantes. Assuntos, claro, né? Claro, deveras importantes, claro. Então, sou eu mesmo, o Wilson Lucindo. Não me ameaça que eu conheço a família da sua esposa. Olha
Wilson,
só,
cara. Wilson, olha a bosta. Olha isso, cara. O cara já tá me ameaçando. O Wilson é um cara que, se não me engano, ele é fotógrafo. Eu vejo... Ele é fotógrafo, ele tira foto lá de modelos. O cara tem um trabalho bom, rapaz.
Peraí, trabalho que a gente deveria ter, Arthur.
Cara, dizendo só clique na minhas crianças, lá as crianças. O cara é bom, rapaz.
Peraí, que eu tô entrando aqui agora. Wilson Lucindo. Segui de volta, me segue. Ó, primeiro até agora eu não tive nenhuma surpresa agradável, não.
O de leigo, já baixou o tom. Já baixei, meu irmão. A minha família é exatamente do mesmo lugar que o cara. Quer dizer, a família da minha esposa.
Tá, sinceramente falando, Wilson Lucindo, tá decepcionante o seu Instagram, tá bom? Precisando de uma empresa aí para melhorar o Instagram, Lados Comunicação, conte conosco.
Lagos,
isso aí.
Que vista!
Que vista, o sócio da Brasil aqui tá tirando para todo lado hoje. Mas enfim... Vamos que vamos, bando de paraca, vamos que vamos, porque aqui o bicho pega e hoje o negócio tá legal, o negócio tá bacana. Vamos começar o assunto de hoje, Perrotinha, falando sobre o dia no CT Ninho do Urubu, né? Como é que amanheceu o Ninho do Urubu, sob muita avaliação, sob muito exame, sob muita cautela, o que tá muito certo, né, por parte do Flamengo, retornando às atividades aí, ó. Primeira foto que a gente já tem na tela é o Léo Pereira passando aquele álcool em gel. O Flamengo colocou esses dispositivos aí que você aperta. Todo mundo já conhece essa porra aí. Que é de tirar o álcool em gel, o sabonetinho aí. Você faz o que você quiser em casa, se você quiser botar cachaça. É isso aí. Aí você aperta, sai, esfrega as mãos, beleza, tá limpo, tá imune. Aí tem o segundo aqui, não sei o nome do negócio.
Mas o que te deu, cara? Baixou o Bolsonaro? O que foi? Ah, isso aí mesmo, porra aí.
Saca ali, aperta o negócio e tira, tá certo, ok? A vida não existe mesmo, porra. Mas enfim. É por isso que eu saí. Olha essa foto, ô, Ricardinho. Os caras detetizando o carro da galera, olha aí.
Meu jogando. Irmão, eu sabendo que logo após essa foto aí, eu não sei quem é o motorista, mas abriu a janela e jogou R$2.
Maravilhoso. É, esse era jogador, dois foi pouco. Mas tá bom, olha aí, ó. Sensacional. Muito bom. Podíamos botar esse líquido aí que desinfeta, bota nos helicópteros da Força Aérea e pronto, o país todo fica imune, né?
Cara, me dá esse borrifador, eu vou. Cara, minha vida muda. Eu vou ficar vivendo. Eu vou ficar com esse borrifador andando por todos os lados.
Acabou. E cada pessoa que quiser um borrifador desse na pessoa ou no carro, R$10. Acabou.
É isso aí.
Quem mais? Olha, Mister, que está na nossa thumbnail de hoje. Olha aí, que bonitinho. Sensacional.
Muitas tá imagens, hein?
É brincadeira, hein? É Zona Rubro Negra, é qualidade. Com imagens na tela aí, ó. Põe na tela mais Uba. Aí, ó. Gabigol aí também fazendo.
E é o Tanuri que tá ali com ele.
É, dá pra ver pelo olhar que é.
Olha só como é que é o negócio.
É inimitável, aquele olhar penetrante do Dr. Tanuri.
Ai, ai, ai. Eu gosto quando meus amigos de bancada se entregam.
Aquele olhar de sequestrador que o Tanuri tem é maravilhoso.
Cara, mas se você olhar o olhar do Tanuri. A gente que vê aquela porra naquela série chamada Falda é igual, meu irmão.
Exato.
É igual. Sério. É dos mesmos da guerra. Exato.
Cara, imagina tu acorda de noite e a primeira pessoa que tu vê é o Tanuri.
Meu irmão, já, eu já bota a mão.
Nossa, você tá doido. Já era. Muito bom. Olha, olhando o ótimo. Olhar de terrorista.
É isso aí. Do Hamas.
Tá, mas se alguém for processado, que seja o Linoarte Ferreira.
É muito isso, Linoarte.
Foi ele que falou. Muito bem. E aí, Perrotinha, o que é legal de ver, né? Porque a gente não está acompanhando a rotina dos clubes agora, que estão começando a retornar os treinamentos, as atividades. Né? Tem muito clube atrasado. Aqui em BH, então, tem dois clubes aqui que só foram pensar em exercício em casa há 2 semanas atrás. Então, o Flamengo larga na frente. E também com os atletas voltando agora, Perrotinho, sobre todos esses cuidados aí, não tem nada de errado para discutir nesse assunto, né? O Flamengo faz muito bem em prevenir e preocupar com a saúde dos seus atletas e funcionários, né? Principalmente o Flamengo, que teve, infelizmente, uma perda dentro desse cenário, né, Perrotinho?
É, exatamente. O Flamengo está seguindo uma série de protocolos, como a gente até viu aí em algumas imagens, né, que o Arthur apresentou para a gente. É, cara, são tantos protocolos, eu até tenho aqui, mas eu não vou ficar passando todos, mas tem coisas do tipo não ter acesso nem à área de piscina, vestiário, os jogadores estão se trocando no quarto, e essa roupa usada, roupa de banho e por aí, ela é toda esterilizada. O que foi?
Visão de leigo.
Quem falou? Os gerentes que usam. Cara, então eu quero falar muito sobre isso, visão de leigo.
Coisa para falar sobre isso, inclusive.
Eu juro, eu quero muito falar sobre isso. Porque, inclusive, tem imagens de dirigentes, né, do Cruzeiro nisso aí, né, garoto? Tem sim. É só a gente vai lembrar daqui a pouco, mas vamos lá. Então, o Flamengo está seguindo uma série de protocolos extremamente importantes e meticulosos, né? Lembrando sempre, o grupo que hoje se reapresentou para fazer os exames é o grupo que, obviamente, não foi infectado, como foi detectado no último teste. Todos aqueles que foram infectados, que saíram o resultado no último teste, hoje não se reapresentaram. Farão os testes mais alguns dias à frente, aí, em dias para não ter contato, né, com a galera que não está. O importante ali é que a gente está vendo que as principais peças do nosso elenco estão todas ali. Né? A gente ainda não consegue descobrir quem diabos pegou, né, a doença. Mas, enfim, mesmo que tenha pego, também está assintomático, está tudo bem, graças a Deus, né? Então, assim, cara, o que me preocupa nisso tudo, o Flamengo está fazendo tudo certo, está seguindo um padrão, um protocolo bacana. Só que é o seguinte, cara, isso tudo é para quê? Para a volta do Carioca, que ainda não tem data.
Isso que é foda.
Sabe, é muito... Assim, eu não, o Arthur estava falando agora, poxa, Os times de Minas ainda nem voltaram a treinar direito em casa. Muitos times nem voltaram direito. Por exemplo, o Palmeiras é um que está treinando em casa, mas está fazendo pouca coisa, poucas atividades. E tantos outros clubes também. Por quê? Porque não tem nenhuma previsão ainda. É interessante o Flamengo estar, pô, beleza, adiantado, vamos treinar, vamos ficar todo mundo bem. Mas, cara, a gente não tem nenhuma previsão e o que provavelmente vai acontecer quando houver uma previsão de volta é eles priorizarem o Carioca, os estaduais. Hoje de manhã houve uma entrevista, se não me engano, no UOL ou na ESPN, eu não lembro agora qual foi o canal, que estava o Feldman, estava um outro ex-árbitro também, participou, aquele Paulo César Araújo, lembra dele?
Não.
É Paulo César, acho que é um Paulo César Araújo, e estava o Feldman também, que é um árbitro antigo, que é membro hoje da CBF, da comissão de árbitros. A gente sabe que o presidente é o outro, esqueci o nome dele também.
Ah.
Eu esqueci o nome dele agora, não me vem à cabeça. Mas eles estavam falando exatamente isso, que a prioridade deste ano do futebol no Brasil, principalmente para a CBF, é cumprir o calendário nacional, dar prioridade, quando for voltar o futebol, aos estaduais. Inclusive, enfatizaram isso, esqueçam a Libertadores. A Libertadores estará em segundo plano. Olha que absurdo. O Flamengo com baita investimento, o Flamengo seguindo protocolos rígidos, fazendo investimento. A gente soube semana passada, inclusive, daquele portal de desinfecção. Sabe? Super criterioso, super bem feito, bacana, todo mundo preocupado, fazendo um trabalho estupendo. Para estadual?
É muita coisa para pouca coisa, né?
E o Flamengo não tem... A grana da Globo do Flamengo, por exemplo, do Carioca, não tem grana, né? O prêmio do Carioca é o quê? 2 mil?
Ao vivo. Pois é. Não justifica.
Meus queridos telespectadores que estão do outro lado da telinha, vocês fariam esse mesmo investimento? Vocês acham que está valendo a pena já adiantar isso tudo? Principalmente se a gente sabendo que acredita-se, né? A gente nunca sabe, né? Eu não sou médico, não sou infectologista, não entendo lufas, né? Mas acredita-se que a gente está começando literalmente a estar no pico agora, né? Da pandemia. E que ela deve durar até a primeira semana de junho. Cara, vale a pena justamente agora? Agora, nesse exato momento? Fazer esse tipo de adiantamento, tentar, porra, vamos voltar a treinar, fazer
atividade. É muito estranho. Né? É muito estranho. Porque uma coisa é o campeonato alemão, voltar e, pô, já cair na Bundesliga lá, aquela a liga principal, tal, uma coisa assim. Então, você corre para antecipar as coisas de maneira mais saudável, de maneira correta e tal, porque tem um propósito, né? Aí quando você para pensar e fala que o propósito desse retorno todo, desse investimento alto para retornar é o Campeonato Carioca, é meio complicado, Perrotinho, eu concordo contigo nessa. O Wilson mandou eu olhar os stories dele e a única coisa que eu tenho para te dizer, Wilson, é que você tem uma doença chamada pregnofilia. Forte abraço! E aí fica o mistério. O Wilson Lucindo sofre de pregnofilia.
Pregnofilia.
Eu pesquisei no Google, óbvio. É óbvio. Todo mundo vai pesquisar agora o que significa. Mas, enfim, ele tem... Quem vê os stories do Wilson Lucindo vai identificar que ele tem pregnofilia. E também me mandaram essa... Não, visão. E me mandaram, falando em visão, me mandaram essa foto aqui, ó. Estranha demais, que parece aí de um... De alguma pessoa que está nos acompanhando no chat aí, algo que. Muito misterioso.
Muito misterioso. Não, eu conheço os caras que tem isso aí, cara.
Tem, eu conheço também. Muito esquisito. E o Wilson mandou eu olhar a coisa dele correndo, e aí eu. Enfim, Wilson, tamo junto, mano. Valeu a brincadeira. Ô, Gilmar, não espalha não para... Ô, caralho. Muito bom. A galera perguntando para que foi pesquisar. Infelizmente, a diretoria do Flamengo e Federação do Rio não entenderam o que está acontecendo no Brasil neste exato momento. Fernando Santos.
Cara, eu às vezes eu tendo a acreditar nisso, viu, Fernando?
É.
Porque literalmente assim, pô, o Flamengo estava fazendo um trabalho... físico interessante, via lá o aplicativo, uma coisa inovadora, implementada aqui no Brasil, bacana, e etc. Por quê? Porque não tinha previsão nenhuma. Ou continua não tendo, né? Cada vez que se dá um prazo, aí se estende o prazo mais um pouco, se estende o prazo mais um pouco. E acredito que vai se estender de novo, né? O prazo final agora é 31 de maio. Acredito que a gente chegando próximo a 31 de maio, hoje é dia 18, provavelmente o governador do estado do Rio de Janeiro, o prefeito, vão estender esse prazo para tipo 10 de junho, 15 de junho. O próprio Sindicato dos Atletas, semana passada, a gente falou aqui na Live Zona, eu, Arthur, o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do estado do Rio de Janeiro, Sindapro, um negócio desse. Que tem até um ex-técnico, que é o presidente desse sindicato, ele já estendeu também o prazo para mais 10 dias, e daqui a 10 dias ele disse, vou avaliar e provavelmente vai se estender mais. E o Flamengo está com uma vontade logo de voltar às atividades que realmente não condiz com a situação atual no país, né? Às vezes eu acho isso realmente uma visão meio míope do que está acontecendo, né? E principalmente, como eu falei, isso tudo, todo esse investimento, assumir o risco, porque está assumindo um risco alto, né? De, sim, porra, se acontece alguma coisa ruim, cara, é a marca Flamengo. Não é só o clube que vai. É a marca Flamengo como um todo que fica manchada, né? Por causa de um carioca. Tá, sabe quando não bate?
Tá.
Eu fico meio nervoso.
Sim. É bizarro, cara, é bizarro. O Ed Flá coloca que o futebol vai demorar, também acho, cara. É um desespero para retornar um futebol que não tem previsão e um investimento alto. Arthur, olha o zap, você vai gostar. Já vou pegar, o Wilson. O Rodrigão mandou aqui para mim, eu digo, ó. Com o Maracanã cedido para o hospital da campanha, como vão fazer para jogar, já que o Flamengo não possui estádio próprio? É um panaco, meu primo vascaíno.
Mas é uma dúvida. É uma dúvida interessante. Se o hospital de campanha, né, que a gente nem sabe o estado desse hospital de campanha no Rio de Janeiro, né? Porque a gente já.
Vou perguntar para o Rodrigo.
Você tá a gente ouve cada história do que está acontecendo no Rio de Janeiro, negócio de respirador que compraram errado, e respirador que vai de um lado para outro, aí no outro lugar não tem nem hospital ainda. Enfim, mas se tem realmente um hospital de campanha no Maracanã e ele está em funcionamento, em amplo funcionamento, como é que você vai fazer um jogo ali? Principalmente saíram estudos, inclusive, dizendo que em áreas e hospitais que estão fazendo tratamento da pandemia, nossa, eu quase falei, da pandemia, quase, se fosse ontem, eu teria falado.
Ontem tu falou.
Mas dizendo que áreas próximas têm um risco, aumenta o risco de contaminação. Então, assim, cara, essa dúvida é absolutamente pertinente. Mas a gente tem que lembrar que, para o Carioca, por exemplo, o Flamengo tinha, se não me engano, não um acordo, mas uma coisa aí que poderia ser rolar o jogo na Gávea, inclusive.
Sim, sim. Tava tudo muito bem encaminhado, cara. E essas coisas são típicas negociações que podem voltar a qualquer momento, estalar de dedos e ser concretizados também no mesmo instante. Depende aí, no máximo, de três órgãos, né, públicos para aprovar isso, que não deve ser muito difícil, mantendo o clube fechado, obviamente, né, Perrota? Júnior Pereira, temo o futebol não voltar mais em 2020 também.
Muita gente fala sobre isso, é uma preocupação muito pertinente. Eu acho, sinceramente, senhores, Rick Grimes falou que eu tenho a negócio do pai de santo. Não tem nada disso, não, mas, cara, eu acho que vai. Eu acho que aí, junho, julho, a gente já vai estar num cenário melhor. Eu tô crente disso, tô acreditando que vai vir aí uma surpresinha aí, um remedinho, uma vacina nova aí. As empresas estão investindo muito nisso.
Sim. O Douglas Ferreira colocou assim: eles negaram a Gávea, mas eu acho que é natural negar, cara, porque não se prepara um gramado daquele que foi preparado na Gávea à toa, não é só para futebol feminino aquilo e juvenil. Então eu acho que eles já pensaram nessa hipótese, nem que seja uma porcentagem desse tamanho assim, mas eu acho que lá no fundo já tinha uma hipótese de tipo assim, cara, se nada puder ser aberto. O próprio Maracanã, igual o Rodrigo citou, se não fosse a questão do Maracanã tendo um hospital lá, se o Maracanã tivesse liberado, também não vale a pena jogar no Maracanã. O custo de jogar no Maracanã com portões fechados é muito caro. A gente viu o Flamengo e Portuguesa na última ou penúltima rodada do Campeonato Carioca desse ano. O Flamengo jogou no Maracanã, venceu sofrido por 2-1 com aquele time que estava voltando ainda, um mês de férias, e o lucro, o resultado financeiro da partida foi um prejuízo de 290 mil, mais ou menos assim, não estou lembrado agora. Então, assim, é prejuízo. Jogar no Maracanã é prejuízo. Então, nada me tira da cabeça de que essas coisas podem ser pensadas como menor das hipóteses possíveis. A Bianca coloca que o hospital não está no gramado do Maracanã. Não está no gramado do Maracanã, mas usa o complexo do Maracanã, né?
É, Bianca, é o seguinte, para a proximidade, ele fica onde era o estádio de atletismo, se não me engano, tá?
Isso.
É, eu esqueci o nome desse estádio. Nossa, eu já tive tantas vezes ali. Bom, eu morava ali, né?
Eu que não vou saber.
Ah. É, mas, enfim, eu tô com o Júlio de la Mare na cabeça, mas não é o Júlio de la Mare, que é o Júlio de la Mare é o...
Pô,
o
tu falou um negócio hoje de mudar a mamãe perrota do lugar, eu não gostei dessa ideia, não.
É, não, tu fica tranquilo, relaxa. Ah,
aquele lugar ali é a nossa concentração, tem que ser ali.
Cara,
tem que
ser. Do lado do Maracanã é muito
grande. Não,
é muito
não. Difícil, é muito não bom e, fácil, e fácil pro idiota chegar, entendeu?
Mas vamos... Célio de Barros, muito obrigado, viu, André? André Fernandes Bia, muito obrigado. Bianca, é o seguinte, para te explicar, a proximidade dos hospitais faz com que exista a circulação de pessoas que provavelmente estão infectadas. E essa circulação de pessoas aumenta o risco do vírus estar por perto. E você aumenta o risco, então, da infecção. Por conta... Esse estudo, inclusive, já saiu, já tem tempo até, já foi feito esse estudo e a ciência comprovou isso. Então, o fato é, mesmo estando ali no estádio Célio de Barros, não estando exatamente no gramado, ou inclusive estando pertíssimo da rampa que dá acesso ao estádio dos torcedores, e acho que nem vai ter torcida, enfim, de qualquer maneira, a proximidade das pessoas ali já gera risco maior, entendeu? Então, a recomendação, sem dúvida alguma, se você for pedir a opinião da OMS, de médicos infectologistas e por aí vai, provavelmente a opinião deles vai ser, cara, pelo amor de Deus, vai fazer no Maracanã, estão de sacanagem, entendeu? Provavelmente vai ser essa.
E pra galera que tá falando Célio de Barros até agora, gente, já foi. Já lembraram já o Ricardinho. Muito bem. Se não tiver futebol em 2020, pode não existir alguns clubes em 2021. Com certeza.
Perfeito.
Com certeza. Perfeito. Principalmente os times pequenos, como o Vasco. Né? Um abraço pro Rodrigo.
Cara, pelo que pareça, eu vou dizer um negócio assim. O time que acho que assim, tá no bico do corvo é o Botafogo.
Botafogo.
Bico do corvo legal, assim, porque a dívida do Botafogo ela já é 3 vezes ou 4 vezes maior do que o faturamento, do último faturamento dele. Então, assim, é quase numa situação... Não dá.
Não dá, falimento, não dá.
Se fosse uma empresa, já tinha falido.
Sim.
Corinthians, embora tenha um faturamento alto, está numa dívida muito alta também. Mas eu acho que ainda consegue suportar pelo faturamento alto ainda.
Vasco, tem torcida.
O Vasco é um time que é o seguinte, tem bons sócios proprietários, bons sócios beneméritos e uma torcida muito grande. É a quarta ou quinta torcida maior do país. Tem a possibilidade de sair do buraco. Só que tem que parar de fazer besteira. O Vasco faz muita besteira administrativamente. Mas muita besteira. Então, se organizar e parar de ter briga política e fizer um trabalho sério, o Vasco se recupera em tempo tão igual quanto do Flamengo.
É a mesma coisa que acontece com o Cruzeiro, o que você está citando aí. É a mesma coisa.
Aí, os garotão aí de BH, meu irmão. Eu quero falar de garotão de BH.
Os dois. Vamos como falar é que eu tenho coisa um negócio
desse, né? O nego pega, que tem dinheiro. Primeiro sacaram 32 milhões de maneira irregular. Tu fala, cara, como alguém saca 32 milhões na boca de um caixa de banco? Chegaram assim, Boa tarde, senhor. Pois não, você vai pagar alguma conta? Não, vem aqui sacar 32 milhões. E o caixa, claro, temos bancamos.
O senhor quer em cédulas de 5, 10, 20, 50, 100?
Aí, ó, eu tô de sacanagem, né, meu irmão? Mas tá lá.
Agora.
Caixa.
Entre nós dois aqui, entre nós dois aqui. Uhum. Só nós dois aqui. Você lembra? Você lembra? É isso aí. Você lembra da final da Copa do Brasil? Que, poxa, tem um amigo nosso que trabalhava lá, e aí foi, acompanhou o jogo lá em Itaquera, né? Aí o indivíduo subiu no pódio, ganhou medalha, umas coisas loucas. No dia seguinte daquilo ali, papai, a notícia do entretenimento adulto, esse rapaz tava lá.
Nossa senhora.
Acompanhou tudo. O cara é doido, bicho.
Viu tudo?
Acompanhou tudo. Tudo. Ou, pelo menos ele disse que viu, né? Mas enfim, disse que viu. Então, rapaz, e hoje saiu essa bomba. Tanto que na hora que saiu a bomba, todo mundo assustou. Tipo, meu Deus, e aí? Como é que isso foi descoberto? Mas as coisas têm perna curta, né, papai? Então, de qualquer forma, bicho, sensacional. Eu acho
que constar no extrato que vai, inclusive, como documento para o balanço de um clube que se gastou dinheiro. Eu não lembro agora qual é o valor, mas o valor é alto.
É alto, 32 milhões e...
Não, 32 milhões foi o saque.
Foi o...
Era algo em torno de 180 mil, alguma coisa assim.
É, 170 mil, acho.
Em puteiro, parabéns. Não, falou Zé, ó, parabéns, Cruzeiro.
Mas eu te digo o seguinte, foi muito bem gasto.
Umas meninas maravilhosas.
Não, e não foi nem no local, foi delivery. Porra, maravilhoso.
Que delícia, chegou no vestiário. Rapaz, isso me lembra um clube vermelho e preto na década lá de 90.
Exato. Nem existia iFood, né? O Cruzeiro usou o aplicativo, o iFood.
É, isso aí.
É o iFood. Aí foi, chegou lá gastando 170.
Cara, mas isso é só um retrato do que é essa desorganização, o quanto circula de grana nesses clubes, o quanto os caras metem a mão. Assim, porra. Gente, não tem ideia. A gente torce, sofre, e esses caras estão cagando pra gente, cagando.
Vocês não sabem 10% do que acontece, velho. A verdade é essa. Bizarro. Mas eu confesso que eu morro de rir com a situação dos nossos queridos co-irmãos de Minas Gerais, viu? É muito acachapante a situação. Desses dois vulgos clubes da Série A, aliás, da Série B e da Série A, momentaneamente também da Série A, o Atlético Mineiro também, que se não abrir os olhinhos, papai, vai no mesmo caminho. Muito bem, vamos falar do que interessa, vamos partir para o próximo assunto da nossa live de hoje. É tão bom, né, que aquele nosso assunto fica só entre nós mesmos, isso que é bom. Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode falar. Sobre os números, Perrotinha, dos contratos, né, do Flamengo, tem jogador que está com contrato para acabar, tem jogador que tem cláusula de renovação automática. Ai, meu Deus do céu. Tudo isso e mais um pouco, a gente vai colocar na tela aqui para vocês. Ó. Olha aí, treinador Jorge Jesus, com data de contrato até dia 19/6/2020. E aí a gente está mais... Né, agora que o Eric Faria deu a notícia em primeira mão, né, a gente está mais seguro. Goleiro, Diego Alves até o dia 31 de dezembro. O César já tem contrato até 2022. O Gabriel Batista também. O Neneca também. Laterais, tá todo mundo com 2021, né? Só o René para 2022. René que ainda tá com aquela tretinha com a parada entre esporte. É que a gente vai ver se tem alguma novidade rolando aí para trazer para vocês. Então tem Rafinha até o dia 30/6, João Lucas, Felipe Luiz, o Michel, lateral esquerdo. Muito bem, zagueiros, Dantas, graças a bom Deus, 31/12/2020. Rafael Santos tem contrato até 2022, foi ampliado, porque não era até 2022, mas foi ampliado porque foi emprestado para o Apoel do Chipre. O zagueiro Tuller, o zagueiro Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique, até 31 de dezembro de 2023, né? O Tuller até o mês 7 de julho de 2023, e o Léo Pereira até 2024. Volantes, nós temos o Pires da Morte, com contrato vencendo dia 22/8/2020. Aí o senhor pensa assim, poxa vida, então já podia ter assinado um pré-contrato? Claro que já poderia ter assinado um pré-contrato, só que o cara, além de não ter sido procurado, tem cláusula de renovação automática até 2022. Esse daí é o Mugni 2.0 aí, aguardem a cena dos próximos capítulos. Thiago Maia, 30/6/2021. Vinícius Souza, Vinição, 2021 também. Willian, Hugo Moura, os volantes aí com 2023. Os meias, Diego e Pepe. O Diego está 31/12, assim como o Pepe. O Diego parece que já tem conversa para uma renovação, o Ricardinho. E aí entra aquele assunto que a gente já discutiu várias vezes também, né? Se vale a pena, se não vale renovar com o Diego. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson, né, o trio mais importante da meiuca do Flamengo, está com contrato aí até 31/12/2023. Os atacantes, Pedro Rocha, que são emprestados, né, até 31/12/2020. Orlando Berrio.
O Pedro tem que lembrar que ele já foi postergado para 2021, tá?
Isso, boa lembrança.
A Fiorentina já postergou.
E o Flamengo conversa também com o pessoal lá da Rússia sobre o Pedro Rocha também. Isso. Não deve ser difícil postergar, principalmente com essa crise toda. Orlando Berrio, graças a Deus. Lucas Silva, graças a Deus. Thiago Santos, graças a Deus também. 31/12/2020. Aí parece que tem uma proposta aí, uma ideia de envolver o Thiago Santos, o Lucas Silva e mais algum jogador. Acho que era o PP. O PP. Três jogadores, o Perrotinha. Numa possível troca com o Botafogo pelo lateral Marcinho. Notícia do Gabriel Paparazzo. Vitinho, 2022. Bruno Henrique, 2023. Lincoln, 31/12/2023. Inclusive, foi recentemente renovado esse contrato. Gabigol, até 2024. E o Michael também, 2024. Ou seja, temos aí de coisas para a gente pensar de momento, né? A renovação dos Diegos, né? Diego Alves, Diego Ribas. A questão do Pires da Mota, que já está com contrato para acabar. E tem uma cláusula de renovação automática até 2022, o que é meio complicado para nós, que é um jogador que muita gente negociaria, né, Perrotinha? E os jogadores de ataque ali que estão em possível lista de negociação com o Botafogo para uma troca pelo lateral direito, Perrotinha. E aí, qual que é o seu destaque nisso tudo?
Vamos lá. Primeira coisa, Diego Alves, extremamente importante que a gente renove. O Flamengo parece já estar trabalhando em cima disso. Parece que teremos muito em breve informações da renovação de Diego Alves por mais 2 anos.
Abraço, Du. Tamo junto.
Bom, tu podia dar uma ligada pra ele agora, ao vivo. Porra, igual tu fazia antigamente. Tu fazia isso antigamente. Tu era mais macho antigamente.
Eu era.
Parte 2. Jorge Jesus, todo mundo já sabe. Pires. Pires é um capítulo interessante. Eu gostei desse capítulo da renovação automática de Pires da Mota, que vai até 2022. O Flamengo fez um investimento de R$26 milhões na contratação do Pires da Mota. Obviamente, se o Flamengo tentar vendê-lo nesse exato momento, não vai recuperar essa grana. Aliás, eu diria, inclusive, que mesmo com a renovação automática e o Flamengo botando ele na vitrine para vender, o Flamengo provavelmente não vai recuperar essa grana. O Flamengo vai realizar um prejuízozinho aí do Pires da Mota, vai vender ali pelos seus 10, quem sabe 10, né?
Nossa senhora!
Se vender por 10, tá bom pra caceta!
Bem vendido demais, você tá doido!
Nossa, mas comprou muito alto o Pires e o Pires não rendeu o esperado, né?
E ó, ficar de olhinho aberto com o Santos, hein? Pode rolar um feirão ali. Mas é pro Santos!
Cara, acho que o Pires pode ser também o que aconteceu com o Cuejá. Vira um clube árabe aí buscar o cara. Pode acontecer também o Al Hilal, essas coisas aí, né? Mas é o típico contrato estranho, né? Mas faz parte. A gente sempre. Não é sempre que vai acertar, né? Não vai ser 100% de acerto sempre, né? Com relação aos atacantes que estão ali com o contrato por empréstimo, a gente acabou de falar também. René. Capítulo René e os laterais do Flamengo. Todos com o contrato terminando em 2021 e o René em 2022. Sobre o caso do Sport, já saiu, meu irmão. Já saiu. O Sport não tem direito a porra nenhuma, nego.
É mesmo?
Nada. Tem direito a nada. Absolutamente. Na dica de nada. Toma, Sport. Toma, Gotoso. É o time que eu mais gosto de é o Sport. Sport eu tenho... Vocês sabem que é isso aí mesmo. Então, outra coisa que me preocupa é o seguinte. Dos laterais, todos terminarem seus contratos em 2021 e a gente sabendo que Rafinha com idade avançada, Felipe Luiz com idade avançada, isso é algo que preocupa. Hoje, pela manhã, inclusive fizemos uma rapidinha, eu e Cleiton, delícia, quando eu falo isso eu sempre penso, De Ulissa. Mas, enfim, fizemos uma rapidinha que falava sobre a possível contratação do Mariano, né, para fazer sombra ao Rafinha, né? E até sou meio... Eu fiquei meio em cima do muro e, sou, na grande verdade, eu sou meio contrário. Mariano tem 34 anos. Então, imagina, você contrata um lateral de 34 anos que mesmo que seja bom, eu nem acho ele tão bom assim, nem acho que ele faria tanta sombra ao Rafinha, inclusive, mas aí você contrata o cara tem 34 anos, aí em 2021 acaba o contrato do Rafinha, acaba, e o cara também, tá velho, o cara vai e se aposenta, não dá, entendeu? Me preocupa muito o futuro do Flamengo com relação às laterais. Posições...
Interage com a galera aí, porque eu tô conversando com um ser humano aqui, aí eu vou tentar trazer algo aqui.
Você tá falando com o Du? Ô, Tatoso!
A primeira resposta que eu recebo, eu falo, e aí, mano, tá vivo? Tá... Mano, tô no meio do mato, o que, que eu posso te ajudar? Então, assim, calma.
O que você foi fazer no mato?
Mora lá no interior do Mato Grosso do Sul, então tá na roça essa hora. Então,
tá bem, porra, nego. O estado que menos tem negócio aí, né? Enfim, vamos lá. Então, me preocupa muito com relação às laterais do Flamengo para o ano que vem. Vai ser determinante e vai ser importantíssimo que a gente consiga renovar com Rafinha e Felipe Luiz. Porque se não acontecer, são duas posições difícil de contratação, difícil de você achar jogadores de qualidade igual ou semelhante a Rafinha e Felipe Luiz. Né? Então, vai ser complicado. O que mais que a gente tinha ali de possíveis jogadores? Já falei do ataque, meio de campo a gente também já falou. É isso. O Diego Alves eu acho que é o mais importante. Deixa eu pegar aqui a galera falando, então.
Muito bem, vamos esperar aqui, porque vamos ver se vai pintar alguma coisa aqui.
O Luiz Moubeck está perguntando aqui: quem fez esse contrato do Pires? Merece ser preso. Cara, pelo que parece, foi o próprio Spindle, tá? Foi o próprio Spindle, não foi na do Eduardo Bandeira de Melo, não. Pelo que eu entendi...
Não foi o Caetano?
Não foi, cara. Eu estava vendo o programa do Paparazzo, se não me engano, ou do Flazueiro, agora não lembro. E eles falavam sobre isso. Gente, se vocês estão achando que foi no Eduardo Bandeira, não foi. Foi o Spindle.
O Thiago Almeida colocou assim, o Pires complementa o elenco. Cara...
Complementa o elenco. É verdade, ele complementa. Mas assim, a gente agora tem o Thiago Maia, né?
E é uma complementação cara. Para você complementar o elenco, você não precisa ter um cara que custou 26 milhões, cara, com salário alto, entendeu? E ocupando também cota de estrangeiro. É importante lembrar isso também. Você perde um Pires da Mota, você perde, entre aspas, perde, né? Você perde um Berril, você ganha duas vagas de estrangeiro, cara.
É verdade. Assim, o Berril é um que a gente sabe que não vai ficar, né? Ele vai empurrar até dezembro, ele não vai sair de jeito nenhum. Provavelmente no último dia de contrato vai ter que expulsar ele, vai ficar segurando a porta. Eu vou ficar, cara. E mesmo dando porrada, sai daqui, ó, filha da puta.
E o pior é que na porrada ele ganha, isso que é foda.
E eu vou pro assunto mais delicado. A partir do dia 1 de junho, Diego Ribas pode assinar pré-contrato com qualquer outro time no Brasil e no mundo. Minha opinião, tá? Minha opinião. Eu gosto muito do Diego. Acho que o Diego é um craque de bola. Sempre falei isso. Eu sei que muita gente não gosta do Diego, não acredita no futebol dele. Diego teve muitas derrapadas, né? Nos 4 anos, 5 anos de contrato com o Flamengo. Ele chegou em 2016, então 4 anos, né? Diego teve umas derrapadas, perdeu pênaltis, mais de um, inclusive. Em duas finais não foi decisivo como a torcida do Flamengo esperava. Ao mesmo tempo, também foi decisivo muitas vezes em muitos jogos que eram importantes para o Flamengo no Brasileirão, na Libertadores, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. O Diego fez muitos gols pelo Flamengo, deu muitas assistências, gols bonitos, o passe, como muitos sabem, até inclusive na Libertadores, né, que a gente viu a reprise ontem. Mas é o seguinte, Diego Ribas está com 35 anos.
Não dá.
Meu amigão, Diegão, obrigado.
Eu digo obrigado e digo, espero que você não vá para outro clube no Brasil. Vai lá para Major League Soccer. Vai lá jogar no Orlando City. Vai morar bem, entendeu? Ganhar em dólar, ganha numa moeda valorizada. Vai para longe daqui, mas não me vai para o Santos, não. Não me vai para Atlético Mineiro, não, que houve um boato dele ir para Atlético. Pelo amor de Deus, eu gosto, eu compartilho da sua opinião, Perrone. Só que eu acho que o Diego ele é muito útil para apenas uma situação hoje. Lançamento de camisa. Então, assim, eu sou a favor de manter um contrato com o Diego eterno, um contrato eterno, tipo assim, vitalício, apenas para marketing. Então, por exemplo, o Diego foi lá para o Orlando City, tá jogando bola lá. Vai lançar a camisa do Flamengo, quem vai mandar a foto, quem vai vazar a imagem da camisa? Diego Ribas. Entendeu? Até acabar, até o cara morrer. E aí, bicho, aí eu acho válido, porque a diferença é absurda. A gente viu o Dudu Nobre. Dudu Nobre, a camisa vazou com o Dudu Nobre, ninguém falou, ah, não vou comprar essa camisa. Ninguém falou que ia comprar. Era, nossa, camisa horrorosa, camisa feia, e pronto. Diego Ribas com a camisa. A gente comprou no dia que lançou, cara. Então, assim, é complicado essas coisas. Então, eu acho que nesse ponto é importante demais. Agora, o Diego, na teoria, é o cara ali para ficar no lugar do Gerson. É o reserva ideal para o Gerson. E o estilo de jogo do Diego é perfeito para isso, eu acho. Eu acho o estilo do Diego, e eu falo isso desde 2017, o estilo dele como segundo volante é o estilo ideal para a reserva do Gerson. Só que com 35 anos, para você renovar, ou seja, 36, já não é mais. Por quê? Porque já não tem mais a mesma estrutura que o cara tinha quando ele chegou no Flamengo, por exemplo. Então eu acho que, infelizmente, também é hora de dar vaga para uma outra oportunidade. Então aí, você perdendo o Diego Ribas, você vendendo o Pires da Mota, o Berril, você pode botar um estrangeiro para essa posição. E tem muita gente boa para essa posição. O segundo volante não é uma posição escassa. Então, cara, eu acho...
Eu não vejo o Diego só como segundo volante. O Diego hoje é um jogador coringa no Flamengo, né?
Você vê em quê? Em quais posições?
Até como meia de criação, cara.
Eu acho que ele não aguenta mais.
O Arrasca machucou, o Everton Ribeiro machucou, o Diego pode jogar ali.
Pois é, mas entre você renovar com um cara de 35 anos para jogar ali...
Eu não concordo, eu acabei de falar, eu não renovaria.
Pois é, agora imagina se a gente libera cota de estrangeiro, contrata um Pete Martinez, por exemplo.
Porra, puta que pariu, você falou o que eu queria falar.
Entendeu? Esse é o cara que a gente precisa.
Nossa senhora, cara, aí é outra coisa. Ou, por exemplo, o próprio Caramba, ontem a gente tava falando dele, do meio de campo do River.
Enzo.
Não. Não é. O Enzo era o erro. O cara que saiu era o... Meu Deus do céu, gente. Saiu o Borré e saiu... Alguém me ajuda aí no chat? Vai, quem
eu
saiu?
Eu já tô olhando pro chat. É questão de segundos.
É o Nacho...
Nacho Fernandes.
Nacho Fernandes.
Visão de lei.
Esse cara... Meu irmão, ele toma conta, igual o Gerson.
Exato.
Entendeu? E sim, são jogadores... É, e nem é tão novo, tá?
Eu ainda contratava o Pinola.
Porra, é outro jogadorzaço, cara.
Jogadorzaço.
O cara é um puta do zagueiro.
E ele merece uma estátua na Gávea. Entendeu? Ele merece uma estátua na Gávea. Só que imagina se ele joga no Flamengo depois e ganha uma Libertadores. Aí o cara merece outra estátua. Seria uma boa contratação.
Assim, cara, eu não renovaria. Eu não renovaria com ele. É, com o Diego. Mas eu vou dizer que, assim, a opinião minha e do Arthur é igual. Só que eu vou dizer o que vai acontecer. Vai renovar.
Vai renovar, claro. Tá? Claro que ele vai renovar.
Pro desespero da gente.
O desespero da galera.
Eu adoro o Diego. O elenco todo. Amo o Diego.
É um dos capitães. É um dos capitães.
Entendeu? Então, cara, bicho, vai renovar. Mas vai, eu acredito que é o seguinte: vai renovar por mais um ano.
Não vai renovar. E aí, o que você acha desse pós um ano? O que você acha que acontece? Você acha que o 2021...
Posso mostrar uma coisa também? O seguinte, Arthur, que a gente tem que pensar, que é o seguinte, o Diego quase não ficou no Flamengo. Foi por muito pouco que ele não ficou no Flamengo. Ele ficou muito porque ele não tinha entregue nenhum resultado, a não ser o Carioca.
Ficou devendo.
Agora que o cara ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, se bobear, o Diego vai falar, cara, já cumpri minha missão. Beijo. Porque agora
sair, eu chegar. Acho...
Porque na época, Arthur, se a gente lembrar, o time dos Estados Unidos chegou com mais grana que o Flamengo. O Flamengo, inclusive, reduziu o salário do Diego. E ele ficou. Isso eu achei, cara, a gente tem que agradecer muito ao Diego. O Diego é um cara muito, muito
legal. Eu não bato, eu não dou porrada no Diego por causa disso.
É, eu também, eu acho ele um cara muito legal. É um cara que, mas, puta, assim, vestiu muito, ele não errou, como
eu
não
acho,
errou, bicho, errou.
Eu acho que pro cara fazer o que você tá falando, o cara tem que largar o osso. E o Diego Ribas, não tô dizendo que ele é um Pires da Moto, um Berril 2.0, não. Mas assim, o Diego Ribas, ele foi vitorioso no Flamengo em 2019, né, depois de 3 temporadas, sem ser vitorioso. Ele foi vitorioso e ele tem consciência de que se ele fica, ele será vitorioso de novo. Ele tem consciência disso. E aí eu acho que o cara não abre mão disso.
Não sei, mas o cara, de repente, pode ser o seguinte: é meu último contrato, eu vou meter dinheiro no bolso.
Ou então o cara pensa o seguinte: é meu último ano de contrato, eu renovo, aposento no Flamengo, marco meu nome na história, né? Porque quem se aposenta no Flamengo fica marcado tipo como último clube, etc. E ainda pode tentar uma vaguinha, igual o Juan tá fazendo, um estágio, pegar um cargo, alguma coisa assim. Tudo é possível pode nessas horas.
Ele tem vaga
no Flamengo.
A grande verdade é que a gente deu uma de Érico Faria agora, né? Ele pode renovar, ele pode não renovar, ele...
A única diferença é que a gente não prometeu nada.
É, a gente não prometeu nada. Exatamente. Exato. Não, ó... Arthur vai falar para vocês após o comercial.
O futuro de Diego Ribas está decidido. É, rapaz, aí não dá. Aí não tem como. Aí eu rasgo meu diploma. Mas, enfim. O Amaury colocou: para o bem do elenco, deve renovar por mais uma temporada. Eu também acho, é o que a gente pensa também. A gente quer saber do Dudu, eu também quero, hein? Estou esperando aqui a resposta. Estou com o celular na mão aqui. Já esperando. Ainda bem que tá na mão, né? Imagina se não tivesse. Rick Grimes. Iago Costa. Poderia renovar e mandar ele para uma redução de salário. Mas, vamos ver. Eu não sei quanto que é o salário. É
que eu acho que o Diego não vai mais aceitar essa renovação.
Não, redução. Também acho que não. Também acho que não. Flá Geral TV. Poderia virar técnico. O Felipe Luiz tem esse projeto, né, o Ricardo?
Exatamente.
Eu prefiro Felipe
Luiz. Aposentando do futebol, vira técnico.
Uhum. Inclusive, parece que o Flamengo já fez o convite para ele estagiar lá, né?
Isso.
Quando ele se aposentasse. O cara roeu o osso, agora no filé ele vai embora? Exatamente. Eu concordo com você, Gerson. Gerson Baresi está no nosso chat aqui. Ô, louco, que honra, hein? Que satisfação. Gerson Baresi. Diego Market Boy, pô, muito. A camisa é prova disso. Rick Grimes, prefiro o Felipe Luiz, eu também. O Felipe Luiz entende mais, eu tenho mais visão de futebol, na minha opinião.
Assim, mas o Diego não é zoado. Diego é bem inteligente. O outro que também tá para ser técnico agora, que assumiu que vai voltar e que vai ser técnico, é o Alex, né? Alex Cabeção.
Alex, é? Não tô sabendo, não.
Falou, vou virar técnico, não aguento mais ficar lá no campo.
Esse sabe muito, viu?
E esse entende de futebol, ele entende de bastidor, esse é foda. Esse cara é foda. Sinistro.
Esse cara é sinistro. Thiago Almeida, Arthur, não precisamos renovar logo com o Vinição. O Vinição é outra questão, né, cara? Porque ele é da paz, ele não tem muitas oportunidades e o Flamengo tem na sua visão, com essa crise, de emprestar alguns atletas da base, exatamente por isso. E o Ed Flá, quando a gente usa o termo roer osso, não significa que o cara tá comendo mal, igual literalmente roer o osso. É roer o osso, é tipo assim, é não largar a parada, entendeu? Então, ganhando 600 mil, mesmo se fosse 50 mil, o cara quer título, velho. O cara quer ser vitorioso, o cara quer ficar marcado, entendeu? Por exemplo, o cara prefere ganhar 600 mil no Flamengo do que 1,5 milhão nos Estados Unidos. Exemplo, tá? Não é que isso seja, nem sei qual é a realidade do futebol nos Estados Unidos. Mas o cara prefere ser campeão aqui, entendeu? Kleberson Constantino, contrato Thiago Alcântara, que é o sonho deles. Aí é uma opção excelente também, né, o Pelotinha. Mas o Thiago eu acho difícil, o Rafinha eu acho que é mais possível.
A gente tem que lembrar o seguinte, galera. Até, inclusive, eu tava vendo o Flazueiro falando sobre isso. Bota uma coisa na cabeça. 2020, o Flamengo não contrata mais ninguém. Ninguém. Grana, é mais fácil para o Flamengo vender do que contratar. Dependendo, inclusive, de quanto tempo vai demorar para o futebol voltar e de que maneira vai voltar. Se 2020 o Flamengo voltou ao futebol, o Flamengo vai jogar os campeonatos, beleza, até Deus queira ganhe todos, estádio vazio. Então a gente já perde a renda, a grana da renda, né? Se os estádios mantiverem os custos, né? Os custos, além da gente não ter renda, ou seja, a gente não vai ter essa linha de lucratividade no nosso balanço para 2020, a gente ainda vai ter uma prejola. São os custos do estádio, todos os jogos. Vai ser, cara, acho muito difícil o Flamengo contratar em 2020. Só se vier jogador disposto a jogar no Flamengo com o contrato encerrado, sem precisar pagar a luva, pagar nada.
E outra, qual será a data da janela esse ano?
A janela vai ficar aberta, direto.
Pois é. Então, assim, tudo é uma questão.
Isso é uma merda. Isso é uma merda. Porque para nego tirar jogador do Flamengo, vai ser moleza.
Exato, vai ser moleza. Do Santos também. Deixa eu ver aqui, visão de leigo, Gilmar Siqueira perguntando do Mariano. Eu não falo de mais Mariano, não, porque eu apanhei ano passado por causa de Mariano. Tô fora desse assunto aí. Não confio em nada que vem de lá.
Cara, o Mariano teve um ano bom na carreira. Dois anos bons.
Mais Fluminense, nada. Fluminense e Bordeaux.
É, mais nada. Zero. Mais nada.
Não, isso porque a galera nem lembra. Ele jogou no Cruzeiro.
Não, jogou no Cruzeiro. Ele foi demitido por justa causa do Atlético.
É.
Porque tava na balada, no dia anterior ao jogo. Ele e aquele Leme.
É. Bizarro. Eu lembro que na época que ele veio com o status de ser o substituto do Maicon, lateral da seleção internacional. Então, assim, bizarro, cara.
A história desse cara, né? Ele jogou bola pra caramba, foi até internacional e o cara, de repente, o futebol do cara fez isso. Impressionante, né?
A idade também, né? Ele caiu muito de produção. É aquele cara que, tipo, não largou o osso, literalmente, né? Ele viu que ele tava dando uma queda, ele podia ir para um time menor, voltar pro Brasil e se reestruturar. Não, ele falou, não, vou ficar aqui. Aí ele se ferrou, foi de uma hora pra outra. Aí teve lesão e etc. Cara, o cara que fica muitos anos assim distante do Brasil, cara, dificilmente ele se recupera nessas horas. Faz muita falta, família, amigos, essas coisas, próximo, assim, né? Dinheiro, às vezes, não é tudo na vida, não, velho. Poxa, era um dos melhores laterais da bizarro, cara. Eu era apaixonado pelo futebol dele. Apaixonado. Eu via o Maicon jogando. Copa de 2010, você tá louco. Copa de 2010, eu lembro que na estreia da seleção na Copa de 2010, estava rolando lá a casa dos meus primos, a gente fez um bolão, falei, o primeiro gol da Copa vai ser do Maicon. Foi minha aposta. Eu acho que foi ele que fez o primeiro gol da Copa. Tô tentando lembrar, mas eu apostei no Maicon. Eu lembro que depois eu ganhei um bolão, mas não lembro se foi isso. 2010, cara. Muito bom. Parará, piriri, paró. Diego Ribas e técnico do Flamengo vai colocar os 11 girando em campo, o Wilson Lucindo. Cara, eu acho que não, mano. Eu acho que ele mudou o estilo de jogo por causa do técnico. Aquele negócio de giro não é uma coisa que ele fazia de sacanagem. Era pra opinião sobre
o
Diego.
O time era outro, velho.
O Diego, ele pegava a bola com aquele time anterior, ele olhava pra um lado, olhava pro outro, não tinha ninguém. O que ele tinha que fazer? Girar o corpo, velho. Pra ver se tinha pra onde tocar, e não tinha opção. Hoje,
a gente falava muito, lembra, Arthur? O time jogava espaçado, as linhas.
Pois é.
Uma lá num quilômetro da outra. Enfim.
Não adianta. O Erasmo coloca.
Prefere bater.
É, o Erasmo coloca que ele não mudou, cara. Eu não consigo ver assim, sinceramente. Eu acho que ele mudou demais. Tanto que na hora do lançamento pro Gabigol, ele não gira, ele lança. Claro,
isso é muito de internet, ele tá passando pano.
Quem falou?
Olha a minha cara de preocupação para você.
É o Victor. É, o Victor CTHO. Cara, se eu recebesse dele, eu passava pano com o maior prazer. Mas é só opinião. A gente tem qualidade suficiente. É
diferente, cara. Eu respeito.
A gente não tem medo de opinar, viado. A gente não tem medo. A gente não tem que opinar para agradar, não. A gente dá a nossa opinião. É. Se você discorda.
Bacana, ele tem o direito
mas não muda nada agora.
Passar pano, eu acabei de dizer que eu não renovaria, pô.
Pois é, termo de internet, termo de 15 anos. É. Enfim, cara, ele entra no time e o time não joga. Ele entrou, o time foi campeão da Libertadores. É tão difícil opinar assim, sabe? Tem que ter mais argumento, na minha opinião. Cara,
quantas partidas a gente ganhou por causa do Diego? Quantas?
Pois é. E quantas a gente deixou de ganhar por causa dele?
E quantas ele fez cagada? Ó, e outra coisa. Fez cagada pra caceta. Principalmente aqueles pênaltis que ele perdeu. Mas quantas a gente ganhou?
Wilson, tamo junto, mano. E parabéns pelo
trabalho. Quando o Diego fizer gol e o Flamengo ganhar o jogo, não comemora. Tira a camisa, rasga, fica puto. É. Tá, pô, aí não faz sentido, pô.
Diego, pega a bola, vai lá, dá um bicão pra frente, e a neguinha fala, ah, vai tomar, não. O cara dá um bicão pra frente, o último minuto da Libertadores, o cara dá um bicão pra frente, logo gol. Não é? Então não comemora. Mas enfim. Muito bom, muito bom. Perrotinha, último assunto da nossa live.
Vamos lá.
A gente tá resenhando, a gente não vai dar nem pra enrolar linguiça, olha aí como é que a live flui, né? Enfim, os números de Gabriel Barbosa, né? Os números
aí
de
sim, Gabriel. Hein? Aí sim, hein?
Aí sim, hein? Aí sim, hein? E os números de Gabriel Barbosa são surpreendentes, Perrotinha. São 69 jogos, 54 gols. Olha isso, cara. 69 jogos, 54 gols. 15 assistências. Campeão do Brasileirão, campeão da Libertadores, campeão Recopa, campeão Supercopa, campeão do Carioca. 5 títulos em 69 jogos. Bola de Prata 2019, Bola de Ouro 2019, artilheiro das competições Brasileirão e Libertadores da América. É uma coisa maravilhosa, né? São números, recordes que a gente não costuma ver no futebol brasileiro, né, cara? Né? Não vou nem falar Flamengo, não, porque só de ver 5 títulos em 69 jogos, não dá para falar que o Flamengo era tão acostumado a isso, né? Principalmente nos últimos anos sofridos. Então, cara, números maravilhosos, né?
Assim, eu tô pensando aqui, eu não tenho essa estatística aqui na mão de cabeça, obviamente, porque eu não sou o PVC, mas vamos lá. Cara, eu tenho uma leve impressão de que o Gabigol, ele já é um dos maiores artilheiros que o Flamengo já teve em sua história.
Sim.
Ah, Bianca. Bianca. Você quer que eu chore, Bianca?
Não, porra, e ela fala logo hoje com nós dois aqui, é brincadeira.
Porra, Bianca, Pablo Mari. Sério, vocês viram o jogo ontem? O que é aquele zagueiro? Tá de sacanagem.
E um abraço.
Eu vi Gamarra no Flamengo. Eu vi Aldair, cara, eu vi Aldair no Flamengo. Entendeu? É, cara, eu vi muito zagueiro bom no Flamengo, cara.
Renato
muito
Silva.
Bom. Ronaldo.
Fernando.
Assim, sério, eu vi muito bons zagueiros no Flamengo. Cara, o Pablo Mari, meu irmão, porra, que 6 meses do cara no Flamengo, meu irmão. Que 6 meses.
Mas vamos lá, vamos voltar. Para de passar pano pro Pablo Mari.
Ele não passa pano, não, eu passo tudo.
A gente não passa pano, a gente lustra.
É?
A gente. Deixa eu falar.
Ai, caceta, vamos lá. O Gabigol, cara, eu tô achando que se ele já não é o maior, ele é um dos maiores artilheiros já da história do Flamengo, de todos os tempos. Com esses números, não só de gols e por aí vai, não. Eu tô achando a questão dos títulos e etc. Cara, é absurdo. Os números do Gabigol são absurdos. Absurdos, incomparáveis no meu entender. Precisarei dar uma estudada, fazer alguns comparativos com os grandes artilheiros que o Flamengo já teve. E aí a gente está falando de Renato Gaúcho, Bebeto. Romário, não sei se teve os números tão bons assim. Se falar de título, não tem. Aí não. A gente vai ter que pegar Nunes, a gente vai ter que pegar o próprio Zico, mas aí acho que é posição diferente, não dá para fazer isso. Posição diferente
não dá para comparar.
Ah. É, não dá. Mas assim, cara, não entender aí, meu irmão. Tô achando que o Gabigol já é o maior. Vou dar uma estudada para não falar besteira. Sim. Mas assim, cara, é absurdo. E o que falta agora, Gabigol? Falta a Copa do Brasil, falta o Mundial. Mais nada, né?
Mais nada. Só falta isso.
O Rômulo. Ô, Rômulo. Vai dar meia hora, meu irmão.
Quem que tá piscando aqui, ô Panaca? Respeita meu irmão,
questão, rapaz. Rômulo, é uma questão de gosto. Entre Pablo Mari e Marcos Braz, eu prefiro o Pablo Mari, meu irmão. Mil vezes.
O Rômulo tá com ciúme, tá com ciúme.
O que falta a Gabigol é, literalmente, bater os seus próprios números e conquistar ainda a Copa do Brasil e o Mundial. Vamos ver, cara, vamos ver. Acho que a gente tem tudo aí para ainda, quem sabe, 2020, 2021, alcançar números maiores e o Gabigol é um cara bizarro, meu irmão.
Bizarro. E outro assunto que levanta sempre uma discussãozinha a parada de ídolo, né? Tipo, ah, o Gabigol já é ídolo pra você? Aí, pô, ídolo é uma coisa muito pessoal. Pô, Marcão, por exemplo, nosso irmão Marcão, ele fala que ídolo pra ele é o cara que carrega a taça. Tipo assim, ganhou título. Ou seja, Gabigol, teoricamente, já, não sei a opinião do Marcão, mas eu acho que o Gabigol já se tornou ídolo pro Marcão. Então, assim, eu penso na mesma linha que ele. Ídolo é o cara que levanta troféu. Não adianta nada o cara fazer, pô, sei lá, 100 gols e não disputar nada, não ganhar nada. Tipo, ele fica marcado como uma boa participação, fica eternizado nesse ponto, mas não no status da idolatria, né? Podemos dizer assim. Mas é uma coisa muito pessoal, Perrotinha. E aí eu queria saber, no seu âmbito pessoal, no seu gosto pessoal, Gabigol é ídolo?
Eu diria que o Gabigol é meu, eu tenho como ídolo, sim. E o Gabigol não é só ídolo do Flamengo. O Gabigol conseguiu uma coisa que é muito difícil, cara. Muito difícil. O Gabigol é ídolo do Brasil. Olha que coisa engraçada. Eu vou dizer para vocês uma coisa que, sem sacanagem, não me entendam mal. O Gabigol é mais ídolo do que o Neymar no Brasil hoje.
Sem dúvida.
É mais ídolo.
Hoje, com certeza. Uma criança de
um ano até um adolescente, em qualquer pelada no Brasil inteiro, fez gol. Hoje, todos os torcedores adversários do nosso clube. Todos os torcedores adversários. Eu encontro com amigos meus aqui em São Paulo, é unânime, é impressionante. Todos. E a gente está numa festa. Porra, chegou aquela Heineken Canela. Aquela coisa linda. Aquela coisa brilhante. Tu vai pegar, o cara já faz, porra. Cara, ele é um ídolo nacional. Nacional. Ele
não, é um cara. Você lembra o Flamengo lá na Colômbia?
Lembro. Olha isso. Olha, cara, belíssimo exemplo. Sim. Não só, então, do Brasil. Mas, assim, eu diria que o nível que o Gabigol tem é absurdo. E, às vezes, eu tenho a impressão de que ele não tem noção disso. Tá? Às vezes, eu tenho a impressão de que ele não tem essa noção. Inclusive, quando esse período de renovação com o Flamengo, eu acho que ele começou a se tocar naquele puxão de orelha do Caio no final do ano passado, na premiação do Brasileirão, se não me engano, que o Caio chegou e falou assim, cara, você tem noção de que você é ídolo do Flamengo? Você tem noção de que você é ídolo do Brasil? Você tem noção da proporção que você tomou como ídolo? Ali eu acho que o Gabigol começou a falar, epa, peraí, eu não sabia, entendeu?
Lá.
É. E, cara, é absurdo. Sim. E o Gabigol tem uma coisa que, assim, é engraçado isso. O Flamengo tem alguns ídolos, vou dizer uns, que talvez algumas pessoas não concordem, você que está do outro lado, e eu respeito sua opinião, até agora estava um falando aí, ô Ricardo, você viu o Odair, mas o Leandro foi mais zagueiro, o Edinho foi mais... Concordo, você tem razão, foram mais zagueiros, eu só estava usando de exemplo, tá? As pessoas estão levando muito a ferro e fogo, calma. Por exemplo, Flamengo tem uns ídolos que a gente não espera, o Gabigol, quando contratado, muita gente torceu o nariz, falou, porra, Gabigol, será que isso vai dar certo? Moleque marrento, paulista, não sei. O moleque caiu como uma luva no Flamengo.
Ele quer lembrar, a cara do Flamengo.
Quer lembrar os ídolos que a gente nunca espera. Né? Nunca espera. Gaúcho, Hernani Brocador, Obina. Gente, a gente esperava. O Flamengo, ele produz ídolos. A torcida tem uma simbiose com determinados jogadores e ídolos que tem a ver com as taças, com ser, com o jogador ser determinante numa decisão. Eu acho que tem muito a ver com isso. E do jogador incorporar a nossa cultura, o nosso espírito. De cara, meu irmão, quebraram meu braço, quebraram minha perna, eu tô sangrando aqui com o supercílio aberto, o outro time tá me ganhando de 3-0, ainda faltam 30 minutos, meu irmão, eu vou pra guerra e vou tentar ganhar, pai. E se ganhar, tu vira muito ídolo da torcida do Flamengo. E o Gabigol é muito isso. O Gabigol incorporou o que é a torcida do Flamengo. Essa marra que a gente tem. Essa cultura do cara, a gente é muito maior do que os outros. É sensacional.
Ô Pirrotinha, eu me arrisco a dizer, cara, que o único ídolo que a gente já esperava se tornar ídolo no Flamengo e realmente se tornou, já era um cara muito querido, né? Mas assim, o cara que veio com status de ídolo e representou, né, jogou, ganhou, conquistou, ergueu o troféu, foi o Adriano.
Adriano.
Foi o único, ou o último. Não, não me recordo de outro. que você fala assim, puta merda, agora esse cara veio. Foi o Romário? Romário, quando veio o Pet foi junto com o Adriano. Tipo assim, ó, o Pet veio com muita gente xingando.
O Júnior, em 92, ele vem sim, assim, né? Ele tava fora, ele já era ídolo, ele já tinha levantado taças.
Sim.
Aí ele volta
pra aposentar e é campeão brasileiro. É. Júnior, mano, então.
Jogou pra caralho.
Pra caramba. Pra...
Aliás, o time era aquele time improvável. Nélio, Gaúcho, Piá, Uidemar. Cara, era um time muito improvável, muito improvável.
O Tex colocou o Ronaldinho, mas o Ronaldinho é aquilo, cara. Ele veio com status, mas não ganhou título impactante.
Não ganhou título, né? E saiu queimador, ainda meteu o Flamengo no pau, né? Ainda meteu o Flamengo no pau. Com razão.
Foi pro Atlético.
Assim, se tem uma coisa que não dá, o Ronaldinho Gaúcho tinha que processar o Flamengo mesmo. O cara não recebeu o salário dele.
Não dá, ali, né? foi tudo errado, cara. Ali foi tudo errado.
Tudo errado.
O Ronaldinho foi o cara certo na hora errada. E foi isso. Então, de qualquer... alguém perguntou se R7 é nosso ídolo.
É
o Vitor Ribeiro. É.
Pra caceta. Eu adoro. Eu adoro o casal. Até a esposa dele é do caralho. Não, é, pô. Você não vê eles fazendo aquele negócio. Como é que é o nome daqueles vídeos que eles fazem dançando?
TikTok.
Eu não sei o nome disso.
TikTok.
Isso. Pô, mas é muito legal, cara. E o Baby Guto, cara. Que coisa mais linda, velho.
Eles são lindos.
É, cara, não é?
Eu quero botar uma foto deles aqui em casa. Eu queria botar uma foto deles aqui em casa, emoldurada.
É, família linda, cara.
Linda. E linda mesmo.
É.
Enfim.
Não tô me referindo a isso.
Eu tô. Mas enfim.
Eita, rapaz.
Mas deixa eu ver se tem resposta aqui. Até agora, do nada. Legal. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Mas, cara, eu acho sensacional. Tanto que eu comprei a camisa desse ano com o Gabigol. A branca que eu comprei, que tá para chegar essa semana, eu comprei com a Arrascaeta. E a vermelha e preta, que vai sair aí a camisa 3, né? Que deve sair esse ano ainda, eu vou comprar com o Everton Ribeiro. Eu vou formar esse quarteto aí ofensivo e tal. Então, é o que ficou marcado mais para mim foi esse pessoal da turma da frente. Ó, o R. Cesário, grande Cesário. Mandou mensagem aqui participando dizendo o seguinte, ó, antes os times estavam treinando na mesma época o Flamengo. Antes os times estavam treinando na mesma época. O Flamengo já era um absurdo. Agora treinando antes do demais, porque tem condições sanitárias. Como será? Eu acho que eu interpretei a mensagem do... Valeu pela participação, Cesário. O Perrotinho, eu acho que é mais ou menos no sentido de largar na frente, né? O Flamengo vai se antecipando. Mas, Cesário, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar o início da live, os primeiros 30 minutos da live, que a gente diz exatamente isso. Né? A gente não vai estender muito mais porque o nosso horário já bateu, mas é basicamente isso, né, Perrotinho? É largar na frente para quê? Largar em quê?
O Carioca?
Cara, agora eu e Perrotinho vamos disputar quem vai pegar a mulher mais feia da festa.
Mas bora! Tá um mês treinando.
Um mês na academia. Um mês na academia.
Paradaço. E aí aparece um bagulho.
Rapaz. Aí você fala, e aí, Perrotinho, vamos embora, vamos. Aí a gente disputa, briga, pra ver quem que vai conseguir. É tipo brigar por nada, tá ligado? Então, assim, essa questão a gente já discutiu no início, o R. Cesário. Obrigado pela sua participação. Tenta ver aí depois, mano, e principalmente a galera que tá assistindo gravado, deixa os comentários aí pra ver se concorda. Se não concorda das opiniões do Ricardinho e minhas também, é sempre importante o comentário de todo mundo, de todos vocês aí. Aí o Gutierrez colocou um mês de academia para pegar a Regina Casé. Não vale a pena, sacrifício pesado.
Esquerda!
Esse foi o melhor comentário do...
Boa! Chama o Alva, garoto! Chama o Alva!
O Lucas Silva pergunta, o Dantas é ídolo para vocês? Então, galera, quando a gente fala do cara ser ídolo é porque o cara levantou taça, não é pelo simples fato do cara estar no plantel, estar no elenco, não. É o cara ter participação ativa naquilo. Entendeu? Então, por exemplo, Diego Alves para mim é ídolo. A minha camisa de goleiro que eu tenho, eu vou mandar ser cara de
ídolo. E não ser coadjuvante.
Exato. Isso aí. Exatamente, Perrotinho, é nesse termo. Carlos Vitor Pereira Silva, concordo com tudo que vocês falam. Então, você está... errado, porque a gente só fala besteira. Então não concordo.
Não, a live séria. A live séria do canal começa lá na quarta-feira.
Quarta, quinta e sábado, beleza. É. Agora, segunda, terça, sexta e domingo, esquece, é só besteira.
Esquece.
Muito bem. Está quanto a camisa? R$249,90. Padrão, nunca muda.
R$249 para vocês, né? Que para mim foi R$379.
É, a minha foi R$277.
A minha foi R$379. Eu botei todos os pets, todos. É sério, botei na mão e botei no peito. É isso aí, garotão. Vamos com tudo.
Você é pior que eu, viado.
Eu sou retardado, cara.
Eu já tenho os pets aqui. Vamos ver. Por isso que saiu mais barato. Coringa, Hugo Moura, papapá. Arão é ídolo? Paulo Roberto pergunta.
É ídolo, cara. É ídolo,
principalmente sim, pela recuperação.
Porra, cara, o cara é muito ídolo, cara. Aliás, ele tá no capítulo atual do Flamenguinhos, não percam, é muito maneiro, que é justamente contando a história de superação dele, é muito legal e uma referência para as crianças, cara. E, sim, cara, muito quer... ídolo, jogou bola pra caceta, jogou muito 2019.
Merece. Você quer saber quem que é meu ídolo esse ano, 2019? Tá aqui no meu copo, ó. Tá aqui no meu copo, ó.
Ó, tá aí, ó, todo mundo. Ó,
ai, papai.
Coisa linda.
Ó, tá todo mundo aqui, ó. Esses são os meus ídolos, ó. Todos eles representaram muito em 2019. Tem alguns ídolos, sim, no banco de reservas, mas os principais foram os titulares. Enfim, uma linda história para ser guardada e contada para os nossos...
Dificuldade, pelo que eu tô vendo, a galera do chat tem uma certa dificuldade para, tipo, assumir, assim, falar assim, pô, os caras fizeram história, são meus ídolos. Pô, é um time que sempre vai estar marcado na história do Flamengo, do meu time.
Amargura. Amargura. Mas amor, é, galera.
Amor mais, cara.
Amor.
Vou botar. É. Vou botar um Legião Urbana. É preciso amar. Todo mundo. Depois vai dormir e se mata.
É. Bota um Jota Quest cantando Dias Melhores. Virão. É, vivemos esperando. É, botar um Jota Quest aí rolando solto. Vocês concordam que os 11 foram titulares na final são ídolos? Exatamente, foi isso que eu quis dizer. Concordo, Rubem. Muito bem, Perrotinha. Enquanto a galera manda os salves pra gente encerrar, Marinho não é ídolo também, não. Porra, Emer, milagre, você tá de brincadeira. Eu nunca vi um cara jogar tanta bola em 6 meses, cara. Mas enfim, deixa esse assunto pra lá que a gente já gastou demais. Enquanto a galera manda os salves aí, Perrotinha, considerações finais. O Kevin Neri colocou, vocês estão muito... É, puta, perdi o termo que ele usou. É, carentes de ídolo. Porra, a gente não ganha Libertadores há 38 anos. Qual que foram os seus últimos ídolos na história do Flamengo? Porra. Na minha foi Pet, Adriano, Ronaldo Angelim, Maldonado, porque eu gostava pra caramba, eu era fã do Maldonado.
Caralho, depois,
eu era fã do Maldonado, velho. Fã, cara. Eu era fã de carteirinha do Maldonado.
Cara, olha só. Todo time do Flamengo que foi campeão.
11 anos atrás.
Finalista. 2. Se ídolos, 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 como referência de vida, é outra coisa. Aí é Zico. Aí é Ayrton Senna pra mim. Tá? Aí é Gustavo Kirten pra mim também. Tá? Tinha que ter essa sacanagem, né? E eu não vou contar o próximo, porque senão eu vou ser zoado pro resto da vida. Então eu vou ficar parar por aqui e é isso. Eu tenho um ídolo também, tipo Maldonado, teu. Só que não vou contar. Ah,
então eu conto e dane-se. Beleza.
Não, eu não vou contar. Não.
É, vemos onde... Agora você sabe quem que é a Fátima. Beleza. Muito bom. Muito bom. Mas é isso.
Vou pegar calmos aqui, peraí. Peraí, cadê? Ih, rapaz.
O Visão de Leigo perguntou se o Pablo Mari saísse na revista G, vocês comprariam? Mas é claro.
Porra, mano, aí não. Porra. Tá exagerando a tua merda. Aí não, mano. Aí não, aí não. Há limites, cara.
Imagina um pôster. O pôster.
Não, eu não quero.
Uma folha tripla. Tá ligado?
A zoação tem limites, cara. Pra mim, sabe aquele negócio do humor? Tem limite? Tem. Tem limite. Chega, valeu. Eu não quero ver a peroca desse cara, não. Tá bom. Valeu.
Deve ser uma coisa.
Ai, caralho, como a gente fala merda, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.
Ah. Deixa eu mandar um abraço antes pra Bianca. Que ela mandou um superchat, ela pediu pra ler só no final. E o superchat dela era simplesmente Pablo Mari e quatro corações. É exatamente esse o nosso sentimento, o Bianca. Muito obrigado pela sua participação, Bianca Alves.
Vamos lá. Vou pegar aqui. Mande os salves aí, galera. Vamos lá. Amanda Borba, salve. Muito obrigado aí. Sempre agradecendo a todos os moderadores e moderadoras que estão aqui com a gente. Ó, e vocês têm que... como é que é? Estão me zoando, mas vamos em frente. Leandro Geraço virou o cacete, tá? Rodrigo Cossenza, grande abraço para você.
Geraço, aí não.
Aí, ó. Já mandaram para me sacanear. Ó, de novo, mandaram outro nome para me sacanear. Hoje eu tô ligado. Porra.
E mas, só nome bom.
Só nome esquisito, rapaz.
Só mas nome bom. Lembra.
Porra, Perrota. O que uma...
O que é, meu?
Ai, João Sena Ripardo. Um abraço para você. Rick Grimes, um grande abraço. Cadê o Du? O Rick Grimes está certo. Cadê o Du?
Acabei du, de fazer du, assim, ó.
Du foi dormir. Wilson Lustino, um grande abraço para você.
E agora nada.
Nego tá de sacanagem, Nego, você tá botando nome de sacanagem para mim, cara. Não dá. Val Flávio Domingos, um grande abraço para você, cara. Júlio Rigatti. Ídolo do Perrota deve ser o Diego Hipólito. Não é. É da Fórmula 1 também. Só que é um cara que muita gente não gosta. E eu, cara, acho. Eu conheço ele pessoalmente. E aí não. Eu sou muito fã dele.
Nelson Piquet?
Não, o Piquet é o primeiro que eu vi. Eu era bem fã do Piquet, mas quando veio o Senna aí.
Emerson Fittipaldi.
Não. Que Fittipaldi, caceta.
Rubinho.
Um grande.
Eu quero saber quem é,
cara. Agora, Roberto Pupo Moreno, Maurício Bugelmin.
Qual que era o nome do japonês?
Teve alguns, né?
Não, que a gente ficou zoando aquele dia.
Oi?
Que a gente ficou zoando no grupo aquele dia que o Tex mandou lá o negócio para saber quem que era o japonês, né? Desceu o pau no japonês.
Ah, era o Katayama, não, acho que era outro.
Era outro, nome pequenininho.
Era o Satoru Nakajima. Ah, não, era o Aoki. Ai, cara, eu errei esse piloto. Errei, foi o único piloto que eu errei, era Aoki, alguma coisa assim. Eu não lembro mais dele. Não, eu não lembro agora. Não lembro o nome desse
piloto. Mas...
Vamos lá. Rick Grimes, Bianca Alves, beijoca pra você, tudo de bom. Cara, parem de me mandar nome escroto, visão de leigo. Muito obrigado também, DG Sam, grande abraço. Italiano, Espírito Santo, ele botou aqui os jogadores, mas italiano. Você botou o Zico, você botou alguns jogadores que não eram centroavantes. Então, a gente precisa fazer uma estatística com os centroavantes, tá? Depois, se você tiver, manda aí, que ajuda o tio Perrota aqui, que é velho e é lento. Leis Mesquita, do Piauí, um grande abraço para você. Gilmar Siqueira, Júnior Pereira, só Capim Canela, grande abraço, cara. Saudade de você que não tinha te visto mais nos programas. Bad Fla, Rodrigão, Leandro Girafo, Carlos José Ribeiro, Lino Arte Ferreira. É esse mesmo, cara. É esse mesmo. É esse aí que tu mandou. Cara, eu gosto muito do cara. E o cara era um baita piloto, mas não conseguiu ser campeão da Fórmula 1. Cláudio Reis, Jaime Englender.
Eu falei também, ué.
Qual?
Barrichello?
É ele mesmo. Gerson Burrell.
Ei, vem falar de Maldonado, babaca.
Aí, ó, tá vendo? O nego pega pesado, cara. Wilson, sim, já falei também. Felipe Paulino, um abraço, cara. Carlos José Ribeiro, Paulo Roberto Oliveira, Rodrigão.
Aqui, tu viu o vídeo em janeiro desse ano, durante as férias, um voo internacional e o cara chamando o voo, chamando os passageiros atrasados, você viu? Vi, atenção, cara, senhor foi. Rubens Barrichello.
Eles não estavam no aeroporto. Eles não foram, eles não pegaram esse voo. Eles não estavam no aeroporto. O planeta acabou com a vida desse cara.
Atrasou até pra...
Acabaram com a vida desse cara. É foda, velho. Mas enfim. Vamos lá. André Vinícius da Silva Pereira. Viu? Não. Quase falei.
Hoje não. Lembrando o ídolo de Ricardo Perrota, o ídolo. Ah, meu Deus do céu.
Gutierrez.
Tô indignado, velho. Cara, vem me falar mal do Maldonado, babado.
Não vou ler mais salve mil,
não. Não, chega, acabou essa live, acabou.
Chega.
Chega, chega. Até amanhã com mais uma livezona nessa bagaça aqui. Barrichello.
Alô, nação rubro-negra! Mostra quem você é!
Peraí. Eu tive que voltar só pra ler esse comentário aqui do DG Sam. É por isso que o Perrota sempre chega atrasado na live.